Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais um episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora continuar nossa entrevista com o tradutor e intérprete Marcelo Andreotti. Marcelo, você poderia comentar pra gente sobre algum hobby que você tem?
O meu hobby é o futebol. Seja jogando, lendo, assistindo. O futebol faz parte da minha vida porque foi através da curiosidade no futebol, assistindo jogos internacionais, bem menino ainda, com 4, 5 anos de idade. Eu já me perguntava por que, não só me perguntava, como perguntava para as outras pessoas também, por que os nomes são escritos de uma certa forma e são falados de outra forma, diferentemente da língua portuguesa, onde as vogais praticamente têm os mesmos sons, sempre, não mudam, né? As 5 vogais devem ter aí uns 8 ou 9 sons no máximo. Então, isso me levou à curiosidade e vontade de aprender outros idiomas, começando por inglês, que realmente era meu sonho, falar inglês fluentemente. Então, o futebol está presente o tempo todo. Eu tenho várias plataformas onde eu fico assistindo jogos, quero entender bem, sei as escalações, as histórias, e nunca é só futebol. Sempre são muitas histórias que nos ajudam a entender melhor o mundo, a entender melhor o que precisamos fazer, o comprometimento, a determinação, a vontade de vencer, nunca desistir. E isso os outros esportes também ensinam, né? Mas o meu contato maior é com o futebol. Eu gosto de outros esportes também, mas praticar é o futebol. Já não jogo tão bem assim, né? Não, eu fui um bom meio de campo. Jogo ainda hoje em dia um pouco, mas realmente estar no mundo do futebol é muito gratificante para mim. E já traduzi, né, vários campeões mundiais, como Bebeto, Romário, Jorginho, Zagallo e vários outros. Sempre foi muito importante para mim estar no mundo do futebol.
Marcelo, muito legal o seu comentário, muito bom. Você comentou sobre futebol, eu também gosto muito de futebol. Confesso que eu jogava mais antigamente, assistia a mais jogos antigamente. Com o passar do tempo, a gente fica meio sem tempo, mas é importante. Eu adoro assistir a um jogo, tanto presencialmente, né, pra sentir emoção, com certeza, não tem comparação, como também em casa. Você comentou um ponto bem interessante, Marcelo, quanto à pronúncia, né, de nomes. Eu lembro que talvez eu seja um pouco mais novo que você, não sei, talvez um pouquinho mais novo, mas eu me lembro que essa questão de ter o nome dos jogadores, o sobrenome, né, o apelido na camisa, nas costas, era algo incrível, era algo que só acontecia nas Copas do Mundo. No dia a dia, em Campeonato Paulista, ou Carioca, ou Brasileiro, não havia isso. Então, quando a gente via um jogador e via não só o número, mas também o nome, era um momento especial, era muito legal mesmo. E nomes bem difíceis, né? Como, por exemplo, nomes turcos, nomes coreanos, até mesmo árabes, claro que em alfabeto, digamos, latino, né? Mas mesmo assim era muito interessante. Então eu lembro que eu também ficava me perguntando como é que isso é pronunciado, como tal palavra, né? Como tal nome, melhor dizendo, é pronunciado. Muito legal, Marcelo. E Marcelo, voltando à questão da interpretação, o que você acha que o intérprete deve ser?
O intérprete deve ser um profissional disposto a aprender constantemente. E, ao mesmo tempo, ele tem que estar disposto a se reinventar com foco na inovação e nas relações positivas. Consequentemente, o intérprete não deve se acomodar e tampouco se isolar. A inteligência social é uma carta na manga, é um soft skill fundamental para o intérprete. Ele tem que saber os diferentes registros, não só linguísticos, mas também sociais. Você saber em que momento você tem que se impor um pouco mais, onde você tem que educar o cliente ou todos os participantes do ecossistema da interpretação. Você tem que ter uma percepção muito aguçada. O intérprete, ele realmente tem um excelente poder de observação. E como eu repito, não só linguístico, são vários aspectos, várias habilidades em que o intérprete tem que estar muito aguçado. Ele tem que estar com essas sensibilidades, sejam visuais, auditivas, olfativas, sejam também fazer uma leitura detalhada do que está acontecendo naquele momento, no mundo, na cabine, no palco ali da palestra. E então, esse é o intérprete. Isso é muito importante. E eu acho que essa inteligência social faz toda a diferença. Onde estou? O que estou fazendo? Para quem eu estou traduzindo? O que esse público precisa receber de mim nessa tradução? Como a tradução, né, da interpretação até, como isso vai impactar positivamente quem está ali recebendo, esperando a minha interpretação?
Comentário maravilhoso, Marcelo. Essa questão do intérprete ter olhos, ouvidos e narizes e narinas bem desenvolvidos, isso é muito importante em eventos, tanto online quanto presenciais. Claro que no evento presencial você consegue sentir os cheiros mesmo, né, da coisa. Você consegue sentir a energia do evento e você consegue pescar muitas coisas ao conversar com pessoas e ao sentir a energia do local, no sentido de você ter contato com as pessoas in loco. Muito legal mesmo. Eu acho também que o intérprete, e você também acho que concorda comigo, tem que ter uma curiosidade extrema, porque nada é inútil, não é verdade? Nenhum conhecimento é inútil. Eu também dou aula em escolas, tanto em cursinho pré-vestibular como em ensino médio, ensino fundamental, e eu estava conversando com uma professora, colega minha de biologia, e ela estava comentando sobre uma aluna dela em particular que ganhou um prêmio internacional na Itália, sobre uma pesquisa com leucemia, e uma outra aluna que ganhou um prêmio sobre biotas. Eu perguntei para ela, mas professora, o que é uma biota? E ela começou a me explicar, claro que eu sou um leigo, né? Então eu entendi até a página 2, mas só o fato de ouvir uma expert no assunto, uma professora de biologia comentando sobre tais questões, foi muito interessante. E ao final ela me perguntou, mas ô Felipe Pazello, mas você não tá meio cansado de me ouvir? Eu falei, não, professora, claro que não. O conhecimento que você está me passando é fundamental. Então ela achou que ela estivesse me incomodando, mas pelo contrário, eu estava, na medida do possível, compreendendo ou tentando compreender o que ela havia dito. Muito legal.